Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Edith Lacerda, educadora, uma das responsáveis pela criação da brinquedoteca Carretel de Folia. Tem especialização em língua indígena brasileira pelo Museu Nacional, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também oferece oficinas de cultura popular para crianças, jovens, terceira idade e profissionais da área da educação. Tendo o fio condutor dessas oficinas de educação, de cultura popular, o brincar e o criar brinquedos. Bom dia, Edith.
Bom dia, Rosali. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui no programa Universo Literário.
Prazer também falar com você. Nós vamos falar especialmente do livro Tempo de Aldeia, Fios de Memória em Terras Indígenas, um livro lançado pela editora Escrita Fina. Uhum. Mas antes de falar dele, eu queria que você comentasse o seu trabalho com a brinquedoteca Carretel de Folia.
Tá, eu vou te dizer, esse trabalho, na verdade, foi um trabalho que eu fiz já há muitos anos, eu participava de um grupo de educadoras que elaboraram um projeto de criar e construir brinquedos a partir de cultura popular. Sim. Esse projeto durou 6 anos, já tem alguns anos que esse trabalho eu já fiz, e o meu papel nesse projeto era, na verdade, trabalhar com literatura, porque, na verdade, eu sou contadora de histórias.
Ah, que
então,
ótimo!
Então, o meu papel nesse projeto era estar trazendo textos, poesia, livros que alimentassem a construção desses brinquedos e a criação das histórias desses brinquedos. Atualmente, na verdade, eu trabalho mesmo com contação de histórias. Esse foi um projeto muito importante na minha vida profissional, acho que um divisor de águas e um projeto que eu fiz pouco tempo depois de ter voltado de morar com os índios Aimeri Atruari. Então, foi um projeto muito importante, mas atualmente eu trabalho mais com contação de histórias, trabalho muito em escolas, trabalho com educação infantil, que desde crianças de berçário, contando histórias, dou oficinas de práticas leitoras, de formação de leitor, com professores e educadores. Mas, na verdade, eu sempre tenho esse olhar para a cultura popular, para a cultura do outro, e esse olhar eu trago desde essa experiência do meu tempo de aldeia. Então, assim, a gente chega até o livro.
Interessante isso. E esse seu trabalho de com oficinas de cultura popular e com essa, isso que você acabou de falar para a gente, isso é o papel do mediador da leitura, né? Para se chegar ao livro, é importante que haja um mediador com essa visão e com esse repertório para poder abrir isso para...
Exatamente.
Para abrir o livro, né?
Exatamente. Eu acho, eu procuro nessas oficinas de formação de agentes de leitura, de mediadores de leitura, de formação do leitor, que a pessoa faça um mergulho nas suas próprias referências. Sim. Como leitora, né? Uhum. O que te marca, o que te marcou como leitora? Porque se você não é um leitor, como é que você vai formar leitores?
Sim,
né?
Sim.
Se você não tem essa paixão, esse deslumbramento com os livros, como é que você vai seduzir outras pessoas para que elas leiam também?
Sim.
Então, um pouco a minha maneira de trabalhar é que cada pessoa que participa dessas oficinas busque, até oficinas de formação de contadores de história, que as pessoas busquem em si o leitor que elas são.
Uhum.
Né? Para você poder, a partir daí, fazer essa mediação de como apresentar os livros, de como seduzir os livros. Mas você tem que estar seduzida para isso, senão você não vai encantar ninguém.
Claro. Isso também é parte dos brinquedos da própria infância, né?
Exatamente.
Do que se brincava, né? Não,
exatamente.
Não exatamente do brinquedo.
Exatamente. São essas referências que eu procuro trazer, que eu digo que é esse acervo de memórias que a gente tem. Quem te contava história? Do que você brincava? Você fazia o seu próprio brinquedo? Até porque a gente vive num mundo, né, Rosali, que é tudo tão pronto, você compra e tem tudo pronto. E, na verdade, a gente, quando convive com criança, você sabe que não é isso mais importante. Uhum. Então, a criança brinca do nada, com pouca coisa, com um pequeno objeto. Então, eu acho que o adulto, fazendo esse mergulho e trazendo essas memórias das brincadeiras, do brincar, do brinquedo feito à mão, das leituras, eu acho que, na verdade, tudo isso faz parte do universo da leitura, do ler o mundo, do ler o outro.
É isso que a gente mais fala aqui nesse universo literário. Então, agora vamos cair no seu livro, que é lindo, Tempo de Aldeia, Fios de Memória em Terras Indígenas, que você fala da sua experiência entre os índios Aimiri e Troari, que aconteceu na década de 80 e 90, né, na virada.
Isso, exatamente.
Como é que você foi parar lá, Edith?
Pois é, essas coisas que todo mundo me pergunta. Bom, algumas coisas, é preciso que se diga, a gente faz quando tem 20 e poucos anos, né?
Exato.
Isso a juventude favorece, eu acho que a gente não fica pensando muito se vai dar certo, se não vai. A gente tem esse ímpeto.
E dá certo.
E dá certo. Então eu acho que é muito importante esse momento da juventude, da gente se lançar, porque não tem tantas coisas a perder ou a pensar, enfim. Uhum. Na verdade, nessa ocasião, que foi em 1988, o meu então companheiro, Edilberto Fonseca, foi convidado para participar de um programa, trabalhando na área de educação, um programa, o Aimiri e Troari, que foi um programa criado pela Eletronorte e pela FUNAI, que era um programa de indenização, de ressarcimento pela construção da hidrelétrica de Balbina, que ia alagar parte do território dos índios Aimiri e Troari. Uhum. E como já se tinha um histórico de que vários povos indígenas tinham recebido indenização em dinheiro, e na ocasião eles gastavam comprando gravadores e depois não tinham dinheiro para pilha.
Nossa.
Então, se entendeu que era preciso fazer um programa de assistência, uhum, que durasse 25 anos e que atuasse na área de educação, de saúde, de meio ambiente, de delimitação de território, para que eles pudessem aprender a lidar com esse, com o dinheiro que faz parte do nosso mundo. Sim. E que pudessem se preparar para ter autonomia, para continuar a partir dali dessa interferência tão grande na terra deles. Então, a partir da criação desse programa, algumas pessoas foram convidadas para participar do programa de educação, e eu fui inicialmente acompanhando, né, o meu companheiro, e acabei me envolvendo e virando professora, trabalhando na aldeia com eles. Mas o que era mais incrível é que aí, assim, talvez a juventude que trabalha a favor da gente, eu aceitei dar aulas e alfabetizar um povo num idioma que eu não falava.
Sim, se alfabetizou na língua nativa
deles. Na língua materna deles, que eu não dominava. Tinha uma descrição preliminar que um linguista tinha feito, mas era muito pouco material.
Sim,
mas a gente contava com os índios, os homens, eles eram falantes de português.
Uhum.
Muito mal, uns ou outros falavam um pouco melhor. E a partir deles, eles passaram a ser nossos informantes, e a gente ia, na verdade, quase que coletando material que a gente ia dar aula para as próximas turmas que não tinham o domínio do português.
Que coisa mais pioneira, hein?
É verdade, é uma coisa de fazer todo dia, não saber mesmo como ia ser o seu dia, como ia ser a aula. E eu fico muito feliz porque muitos anos depois, eu até digo no livro, eu tive contato por telefone com o líder da aldeia onde, uhum, eu morei, o Paroé Mário, e ele me disse que meninos que eu alfabetizei viraram professores.
Olha que ótimo.
Então eles passaram a assumir a educação, os próprios índios, os falantes, que é o natural. Era, uhum, era um período de transição esse.
Sim.
Que eu fui participar.
Sim.
Um período de transição para que eles assumissem a escola, assumissem todo o outro restante.
E essa questão é importante que eles saibam, que mantenham a própria língua e também que saibam português, né, para se comunicar com o povo daqui, né?
Exatamente, Roseli. Rosali, perdão.
Uhum.
O que acontecia é que eles sabiam, era uma reivindicação desse povo.
Sim,
que houvesse essa alfabetização, porque eles tinham notícia de outros povos indígenas que vivem no Brasil e que perderam a língua, que é a identidade primeira de um Sim. povo. É como você se traduz. Sim. Então eles tinham muito medo que essa língua se perdesse e sabem que para a gente o registro, né, no é. Papel é uma uhum. coisa muito importante. Então era uma reivindicação deles que a língua não se perdesse, mas que se trabalhasse também o português, a oralidade do português. E primeiro a escrita em língua materna e depois a escrita no português, porque historicamente já se sabia que alguns povos indígenas começaram aprendendo a escrever o português e pela presença avassaladora da nossa cultura, da nossa sociedade, acabaram deixando de falar o próprio idioma.
Sim. Essas questões aconteceram sim. E hoje a gente tem algumas palavras indígenas no português, mas são palavras soltas, né?
Exatamente.
Quer dizer, elas fazem sentido dentro do português, mas perdeu-se na a língua nativa.
Exatamente. Para mim, uma surpresa até muito grande, porque quando eu fui eu não tinha informação nenhuma além daquilo que a gente aprende nos livros didáticos da escola. Uhum. E me surpreendi de saber que existem tantas línguas indígenas,
Sim.
com tanta diversidade.
Mais de 200 o Brasil
pois
tem.
Pois é, com tantos troncos linguísticos, famílias linguísticas. Então isso me surpreendeu muito, e de saber que são línguas sofisticadas, particularmente a língua Aimeré-Atuari, tem os tempos verbais muito sofisticados que eu nunca consegui dominar. Então, assim, isso é uma riqueza muito grande que é patrimônio da humanidade Sim. e que não pode se perder.
Uhum. E vamos falar então do seu livro. Como é que surgiu a ideia de fazer o livro, já que você teve lá há 20 anos, né? Mais de 20 anos.
Mais de 20.
E o livro saiu agora.
Pois é. O que acontece é que ao longo desses anos todos os lugares por onde eu passava, e as pessoas sabiam, ai, você morou com um índio, peraí, como é que foi, como é que é, como é que não é, como é que não é e tal. E aí eu contava e dizia, e eu pensava, aí eu vou escrever alguma coisa sobre essa experiência. Mas aí o tempo passava, Rosalie. Uhum. Aí eu dizia, puxa, mas agora já está tão longe, faz tanto tempo, como é que eu vou escrever sobre uma coisa que já passou há tanto tempo? E passava, ficavam alguns escritos na gaveta, até que no ano passado, dois grandes amigos meus, contadores de história, Augusto Pessoa e Nancy Nóbrega, me instigaram e disseram, não é possível, você contadora de histórias, como é que você não conta a sua própria história?
Claro.
Você tem quase que deve isso aos índios Aimeré-Atuari, você deve contar isso. E eu dizia, mas gente, isso é uma coisa que já ficou tanto tempo atrás.
A gente também, viu? Você deveria isso para as pessoas que convivem com você aqui
isso.
na cidade, né?
Isso.
É uma experiência sua.
Exatamente.
Que bom que esse livro veio.
Ah, pois é, e aí a gente... E aí quando eles me disseram, principalmente Nancy me disse, eu falei, eu não sei nem como eu vou escrever isso. E ela disse, escreva suas memórias, e ela falou, persiga um olhar pessoal, um olhar feminino para aquela experiência.
A sua experiência.
Então,
mesmo.
Quando eu entendi que ia ser um olhar só para as minhas memórias, então eu falei, não, eu vou assumir para o leitor que eu estou olhando para uma experiência de 20 anos atrás e estou trazendo para o texto o que ficou em mim, o que me marcou. Então, como são minhas memórias, o compromisso que eu tenho é com a minha história, com o que ficou em mim. Então, o meu compromisso era escrever com o coração,
uhum.
trazer tudo aquilo que me marcou e que eu acho que foi um divisor de águas mesmo na minha vida, e trazer isso para o leitor. Então, eu me lancei nesse desafio, o livro até saiu muito rápido. Eu me surpreendi de escrevê-lo de uma maneira tão rápida. O texto foi saindo, eu parti de cenas cotidianas que me marcaram, e a partir dali eu vou tecendo tudo que se passava em mim enquanto eu estava lá. O deslumbramento pelo ambiente. Eu nunca tinha ido na Amazônia, Rosalie. Tudo para mim era novo. Arara voando, as frutas. Então eu tentei trazer para o texto os cheiros, os sabores. Tentei trazer a sonoridade do idioma, uhum. quer dizer, o que era eu, urbana, saída do Rio de Janeiro, De repente eu estou no meio da floresta amazônica ouvindo uma língua que eu não conheço.
E o texto seu ficou muito gostoso, justamente porque é um depoimento bem sincero.
Ai,
né?
Que bom.
Quando você conta os seus medos, por exemplo.
Exatamente.
E que, de repente, todos os homens saíam e ficavam só as mulheres e podia ter algum animal grande, né, que chegasse.
Exatamente.
Isso que você conta pra gente, a gente aqui na cidade, protegido no apartamento, com porteiro lá embaixo no prédio e tal, a gente se acha segura, né?
Exatamente.
E lá não tinha nada, era
Exatamente.
Tudo aberto.
Então, eu quis
Você conta de um jeito muito bacana.
Ai, que bom, eu quis trazer isso pro leitor se identificar com uma experiência. Eu achei que se eu escrevesse de uma maneira muito pessoal, eu ia conseguir chegar até o leitor. É como o rio da aldeia do Fernando Pessoa, né?
Sim,
por
sim.
ser pequeno e pertencer a menos gente, é mais bonito e maior o rio da minha aldeia.
Uhum.
Era um pouco isso que eu quis trazer com o meu tempo de aldeia.
Sim. E você conta também como que as crianças eram cuidadas, né? De modo
sim.
muito independente
sim.
e também como os índios, como eles consideram os mais velhos, né?
Isso.
Que é bem interessante essa história da educação entre os índios com as próprias crianças.
Exatamente. Nós tínhamos um amigo que trabalhava com a gente lá e que ele brincava e dizia que as crianças usavam faca desde muito cedinho. Então, porque é um utensílio muito importante na vida deles. E ele dizia, que brincava dizendo que as crianças não andavam armadas porque elas mal andavam. Porque jamais você ia deixar uma criança pequena andar com uma faca afiada na mão.
É.
Mas eles, como isso é um instrumento muito importante no cotidiano deles, então eles deixavam que ela experimentasse caminhadas no meio da floresta, a criança caía, tropeçava. Ninguém fazia por elas, mas eles aguardavam o tempo da criança aprender e conseguir andar com as próprias pernas. E os idosos também muito respeitados pela sabedoria, pela história que eles sabiam dos antigos. Na verdade, um povo que vivia muito assim, respeitando o outro, respeitando o mais velho, respeitando a criança, respeitando o tempo de cada um. E isso é um aprendizado de vida para a humanidade, né, Rosalina?
Uhum, com certeza. E você conta também, que eu achei bem interessante, que a gente tem uma ideia muito ecológica do índio.
Sim.
O índio não é assim tão ecológico como a gente... Como a gente definiu aqui ecologia, né?
Exatamente.
Na verdade, a definição é nossa.
A definição é nossa. Então, assim, eu procuro dizer isso no livro, que algumas coisas eu que eu via, eu condenava. Eu sabia que eu estava ali como uma intrusa, vamos dizer. Então, eu tinha que respeitar porque eu estava na terra deles. Mas, ao mesmo tempo, eles me mostraram uma outra maneira de viver muito mais harmoniosa e mais humana do que a nossa.
Sim.
Então, é verdade que eles usam alguns bichos como brinquedo, mas eles não deixam ninguém passar fome. Então, assim, vamos dizer assim, cada cultura com as suas crueldades, entendeu?
Sim.
Mas isso me surpreendeu muito, porque a gente fica com uma imagem muito idealizada, né, do que são índios, e na verdade são pessoas e a gente convivendo é que a gente vai percebendo essas diferenças, que na verdade são imagens que a gente cria, como você falou.
É interessante porque quando a gente escuta também casos de pessoas mais ou menos urbanas, de muito antigas, que os velhos falam assim, a diversão era pegar um estilingue e matar passarinho.
Exatamente.
Isso a gente fica horrorizada hoje, né?
Exatamente.
Porque a cidade nem passarinho tem mais.
Exatamente. É como o Monteiro Lobato, Pedrinho usava estilingue.
É.
Então aí hoje em dia vem querer condenar Monteiro Lobato.
Exato.
mas que era uma vivência mesmo, que se fazia de quem vive no meio do mato, no meio da floresta.
A gente não pensa na crueldade da gente fazer uma cidade sem uma árvore.
Exatamente.
Né? Por exemplo, os espaços do Minha Casa Minha Vida são casas
Exatamente.
E as árvores que tinham ali. Onde que estão a fauna desse lugar?
Exatamente.
Né? Os bichinhos, os passarinhos e tudo. Como que eles vão chegar? É muito mais cruel porque eles perderam aquele espaço
Exatamente.
Inteiro.
Exatamente. E no livro tem um momento que eu conto de uma conversa com um índio que se surpreende que a gente ganhava salário. Então, porque dinheiro é dinheiro, eles não têm noção... Né,
para comprar
noção.
Comida, né?
É, não tinham noção, assim, dinheiro é muita coisa. Como é que você ganha todo mês? E eles perguntavam, mas por que caminhar, que somos nós os não índios, precisa de dinheiro sempre? E eu disse, porque a gente tem que pagar a casa, pagar a comida e pagar a água. Sim. E ele se surpreende, porque a gente estava na beira de um rio muito grande, um rio amazônico, e ele diz, mas isso é mentira. Porque ninguém precisa pagar pela água, porque a água está aqui.
Uhum.
Assinar a água não acaba. E eu me calei, porque eu sei que caminhar pode acabar com a água.
Exato.
Eles não sabem, mas a gente sabe, tirando as árvores, então é isso, assim, o que é cruel e o que não é tirar a asa do passarinho, é também, né?
Uhum.
Mas é isso, eu acho que o que eu mais aprendi com essa vivência, Rosalie, é aprender a olhar o outro, que é diverso
Sim.
de mim.
Sim.
Eu acho que eu
Sim.
trouxe para a minha vida, aprendendo com os Aimeria Troari, com os Quinhá, como eles se autodenominam, um olhar para o que é diverso de mim, uma generosidade no olhar para entender o outro,
Sim.
o que não é igual a gente.
E Edith, o que está bonito é que o seu livro passa isso para a gente.
Ai, que bom!
Passa mesmo.
Fico
assim,
muito feliz.
Como que a gente tem que ampliar também a nossa maneira de ver as
Exatamente.
Questões, né?
Exatamente. Eu tenho tido um retorno tão bacana dos primeiros leitores e que estão me dizendo isso, que se sentiram tocados com o texto, se sentiram lá na aldeia, e o livro trouxe essas reflexões. Então foi realmente um livro escrito com o coração aberto.
Uhum.
Então eu fico muito feliz que eu esteja conseguindo tocar o leitor.
Isso mesmo. Agora, o livro está nas livrarias, né? Foi lançado pela Escrita Fina.
Isso,
e está nas livrarias, as pessoas encontram.
Isso, encontram na livraria, em várias livrarias aqui no Rio, e encontram em muitos sites de eu posso dizer?
Pode, claro.
Ah, olha, você pode, porque aí é outro estado, você pode encontrar no site da Livraria da Travessa,
uhum.
na Livraria da Folha, na Livraria Cultura e
Sim.
no próprio site da Escrita Fina.
Sim, que é escritafinaedições.com.br.
Isso.
Né? Edith, parabéns pelo livro. Você está escrevendo outros
com
tanta contação de história?
Não, eu vou te dizer, eu já tenho... obrigada pela oportunidade de estar falando isso. Eu vou lançar pela Escrita Fina, no final do ano, provavelmente outubro, novembro, um livro infantil.
Que ótimo.
Chamado Sereia em Segredo,
uhum.
que é sobre uma menina, que na verdade é minha filha, que eu suspeito que vira sereia durante a noite.
Ah, que lindo!
E para o ano que vem vai sair um outro infantil também. E aí você vai tendo notícias, os ouvintes vão tendo notícias dos próximos livros.
Que bom, a carreira de escritora se engatou aí
também. Ah, isso, que bom, eu fico muito feliz com o convite, obrigada, que conversa gostosa, e fico muito feliz de ter um programa, que você tem um programa dedicado à literatura, com tempo para a gente falar sobre o livro que escreveu. Eu acho que é muito bacana para os ouvintes poderem ouvir o escritor, a maneira que ele escreveu. Eu acho que assim a gente vai seduzindo o leitor para novas leituras, novos livros.
A ideia sempre foi essa, Edith.
Ai, obrigada. Muito obrigada.
Obrigada eu por conversar com a gente aqui. E sucesso aí nesse e nos próximos livros.
Muito obrigada,
Rosalie.
Grande
abraço.
Um grande abraço, um abraço, ouvintes. Obrigada.
Tchau. Tchau. Conversei com Edith Lacerda. Ela é do Rio de Janeiro, educadora, e ela é autora do livro Tempo de Aldeia, Fios de Memórias em Terras Indígenas. Ela conta emocionadamente, num tom bem pessoal, toda a experiência que ela teve vivendo na tribo dos Airi Atroari. É um tempo que ela viveu lá, que foi de 88 a 91. Ela escreveu. É um livro bem, bem pequenininho, bem simples, mas bem emocionado dessa experiência que ela teve lá com os índios. E ela está prometendo outros livros para a gente vai esperar.
Falando de livros.